Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite! E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley. Como vocês já estão vendo, né, há algum tempo, a gente ainda está de férias, mesmo tendo, né, o episódio anterior, tendo o nosso especial ali de 6 anos, mas a gente ainda vai estender um pouquinho mais as nossas férias, né, acho que é mais um mêsinho, se eu não me engano, que a gente tem. Então, né, continuando ela, cada um, né, eu e o Gordo vai trazer jogos, assim, pra gente falar individualmente, jogos um pouco mais curtos, ou até que a gente, acho que não precisava fazer um episódio completo, né, grande, extenso, mas que a gente quer trazer e, enfim, por isso que a gente tá fazendo esses episódios de mais rápido, assim, de férias, pra gente ter um tempo também de descanso, porque a gente merece, né. Cara, é isso, vamos continuando, espero que estejam todos bem. Passado essas festas assim de fim de ano, começo de ano, né, que a gente tá voltando a trabalhar. Eu, né, voltei a trabalhar agora semana retrasada, na verdade, né, que o episódio acho que vai lançar esse lá pro dia 20, alguma coisa. Então eu comecei a trabalhar na semana, né, uma semana antes do episódio lançar. E tamo aí, cara, né, começar de novo ano, vida nova, ano novo, essas coisas, né, todas de começo de ano. E espero que seja melhor do que 2025 aí esse ano, né. Ano de eleição, né? Mas sempre é um saco, mas vamos ver, né? Espero que seja melhor. Bom, antes de qualquer coisa, né? Vou passar pra vocês aqui, né? Pra ajudar a gente, quem quiser, obviamente, com o nosso Pix. controle3oficial@outlook.com. Quem quiser, né? Apoiar o podcast e tudo. Também tem o nosso site, quem quiser entrar, dar uma olhada e tudo. Eu já vou falar agora no começo, porque senão no final eu esqueço. Eu não sou, assim, igual o Gordo, tem tudo planejado, as coisinhas, quando esses episódios, então eu já vou falar antes que eu esqueça. Porque senão, né, no final é bem capaz de eu acabar esquecendo. Mas, enfim, cara. Bom, fora isso, né, vou trazer aqui o meu jogo, que eu quis falar, que foi pra mim uma... Bom, eu já tinha visto ele, na verdade, né, no finalzinho ali do ano passado, né, que ele lançou. Fiquei de olho, que eu gosto até dessa... O Gordo odeia esse estilo de jogo, assim, ainda mais a fonte de inspiração pra esse jogo, o Gordo odeia. Qualquer dia eu vou trazer, porque acho que vai ser uma discussão legal, vai ser da hora esse episódio. E eu acabei comprando ele na promoção de fim de ano, tava baratinho, na promoção da Steam. E aí eu quis trazer esse game, porque eu joguei bastante até. É um game, assim, que pra mim, esse estilo de jogo, é mais pra passar o tempo mesmo. Tipo, tô cansado de jogar Souls, né, que eu jogo bastante, Metroidvania, outros jogos. Esse aqui, bom, pelo menos pra mim, é mais pra, pro satisfatório, que é a premissa desse game. Então, hoje, né, eu vou trazer Mega Bonk. É isso aí. Bom, como eu disse, ele é muito inspirado em Vampire Survivor, mas ele tem uma pegada diferente, né? Ele é mais dinâmico, eu percebi. Ele é 3D e tudo. Mas agora eu vou trazer algumas informações sobre o game Mega Bonk. Bom, Mega Bonk, ele foi desenvolvido por Vedinat, publicado pelo próprio Vedinat. Ele foi feito na engine Unity. Ele tem para Linux e para Windows. E ele foi lançado dia 16 de setembro de 2025. Ele é um game roguelike survival game. Survivor é Vampire Survivor-like, e ele é single player. Tem poucas informações, né? Porque ele é um jogo indie, né? Ele foi feito por uma única pessoa, né? Esse desenvolvedor, o Vegnat. Então, tanto que ele foi, né? Uma curiosidade legal, ele foi indicado pra melhor indie estreante no Game Awards. Só que o próprio desenvolvedor falou que não é o primeiro game que ele faz. Então ele pediu pra ser retirado ali da premiação, né? Ele achou que não era justo. Quis ser retirado, enfim, não sei se certo ou não. Mas eles acabaram retirando o game. Eu não lembro qual foi que entrou no lugar, pra ser sincero. Mas ele acabou não participando de nenhuma... Indicado em nenhuma outra categoria. Só no indie estreante. Mas como o cara falou que não era o primeiro indie dele, então acabaram tirando o game ali do Game Awards. Eu tenho que trazer agora a história, só que esse game é meio complicado. Porque ele não tem história. Sinceramente, ele não tem nada, nada de história. Não existe nenhuma história. A única coisa, assim, que, pra vocês entenderem um pouco, né? Como ele é um rogue ali, survivor game, né? Muito inspirado em Vampire Survivor, ele não tem um enredo. Você só entra ali no mundo, né? E começa a andar, matar os monstros e coletar os itens, fazer os upgrades. Ele é muito inspirado no universo de memes ali, né, da internet, tem o Giga Shed, tem do Among, tem o Stonks, tem até um Vamp depois, que é um personagem que ele é inspirado em Vampire Survivor. Então você vai ver muitas referências, né, de memes ali, tanto nos inimigos, quanto nos próprios personagens que você tem ali pra jogar. Mas é meio que isso só, não tem uma lore, basicamente. Ele pega um amontoado, é um jogo só, sabe, é gameplay pura. Então eu não vou inventar nada aqui muito mirabolante, porque eu não tenho esse dom igual o Gordo. Então eu simplesmente vou ter que me abster, né, de contar uma história ali. Ele não tem uma lore, tipo, é um meme-verso ali, né, vamos dizer assim, que todos estão ali, acontece, e você tem que matar todos os inimigos, as hordas de inimigos, pra chegar até o chefe e terminar a fase. É isso, basicamente, é a história do game. Não tem muito que uma história. Ele vai ter depois, né, ali, só umas referências ali aos personagens que você vai desbloqueando e tudo. Mas é tudo, a maioria é tudo de meme, sabe? Não tem nada muito complexo ali, sabe? Explicando por que tá ali naquele mundo e tal. Não é, tipo, você tá ali, é gameplay, ponto final. Não tem muito o que explicar, assim, nessa parte de história. Então eu já vou pular pra parte dos gráficos. Que pra mim, cara, ele é bem impressionante nessa parte, porque ele é um game 3D. Não é feio, pelo menos eu não acho feio, assim, obviamente, ele é muito mais cartunesco, sabe? Ele tem aqueles gráficos, vamos dizer assim, de Play 2, se você for jogar e tal, é tudo muito quadrado, sabe? Poligonal, vamos dizer assim. Não que Play 2 seja, mas um Play... Ele é uma mistura entre um Play 1 e Play 2 ali, vamos, PSP, vai. Um PSP um pouquinho abaixo, sei lá. Ele é quase que um Play 2, Play 1 chegando num Play 2, sabe? Mas ele é muito impressionante, assim, nessa parte do gráfico, por causa da quantidade de inimigos que tá na tela. E a performance dele é muito boa, tipo, muito boa mesmo. Não dá drop, é muito difícil. Eu acho que em todas as runs que eu fiz, eu não vi nenhum drop. O meu PC é um intermediário ali, né, vamos dizer assim, ele roda bastante coisa, então ele não ia ter problema. Mas mesmo assim, né, na descrição da Steam, eles falam que o PC, assim, a recomendação é uma batata, sabe, zoando. Que é a mínima. Aí se for na recomendação intermediária ali, recomendada, é a batata 2. Então, tipo, ele vai rodar em qualquer PC, vamos dizer assim, que você tiver. E ele roda muito bem. Mesmo com essa quantidade e muitas explosões na tela, muitos inimigos também variados até. Ele tem até algumas hordas aleatórias de inimigos que vai variando. E os inimigos não são... Bom, eles são simples, né? Normalmente são caveiras, goblins, sei lá, golems, até animais, assim, você vai estar numa tela de deserto, vai ter escorpiões, cactos, né, animados, assim, árvores, enfim. Mas ela é muito bem feita, assim, o design é simples, mas é bem feito. Cara, vem muita quantidade quando chega num momento ali, ainda mais se você vai dando os upgrades de dificuldade, é muito, muito, muito inimigo na tela, e ele não dá drop, drop ali, os frames dele, então isso é muito impressionante. Fora isso, a quantidade de projéteis que você pode soltar ali também, porque como ele é um game, ele é um bullet hell também, né, vamos dizer assim, ele tem muita coisa na tela, então, cara, é muita coisa mesmo, tipo, se você começa a pegar... upgrade de quantidade de projéteis e velocidade de projétil, enfim, cara, é muita coisa na tela, muita coisa. E ele não dá drop, cara, não dá drop, é muito difícil. E falando um pouco mais do design, assim, dos mapas, tipo, ele basicamente tem dois mapas, tem um terceiro que foi lançado agora, né, numa atualização, acho que desse fim de ano. E é bem básico, sabe? O primeiro mapa ali, ele é dividido, por exemplo, as telas são divididas em três. Não varia o mapa muito, mas ele tem a variação porque ele é aleatório as coisas ali, né? Algumas relevos, algumas coisas, mas a ambientação normalmente é a mesma. Do primeiro mapa, vamos dizer assim, ela é uma floresta ali. Vai ter algumas plataformas no estilo montanhas pra você subir. A segunda, como eu disse, ela é deserto, né? E a terceira é meio que um cemitério. Então o cemitério tá bem feito, cara. Ele tem muita coisa, assim, tem muitos detalhes e tal. Eles deram uma caprichada nesse segundo mapa. O primeiro também ele é muito detalhado. O do deserto, por incrível que pareça ser um deserto, também tem muito detalhe, muita coisa. Então eu gosto bastante até do design e tudo. Ele é aleatório, como eu disse, né? O design é o mesmo, mas as coisas mudam de lugar, as plataformas, enfim. Ele é bem interessante nesse sentido. Fora também o design também dos personagens também, que tem alguns muito bem feitos e tal. As animações também. É basicamente animação de andar, pular e tal, mas é bem feitinho, cara. Você vê que ele diminui meio que nativamente o frame da movimentação, até dos inimigos. Você vê que ele tá num frame, tipo... São poucos sprites pra fazer as movimentações e tal. Parece ser uma coisa mais dura, mas no decorrer do game ele é fluido, entendeu? Tipo, a animação, ela pra pegar essa coisa dela dar uma ênfase mais na performance, obviamente. Ele deixa, tipo, poucos frames de movimentação, assim, de fluidez do personagem, mas isso não fica estranho, sabe, no jogo. E também dos inimigos, tipo, sei lá, se o inimigo pra chegar até você, que normalmente eles vêm em hordas, só te encosta, né? Não tem muitos inimigos que tem projéteis e tal. Cara, se cada inimigo tivesse, sei lá, umas 10 frames, assim, de movimentação, variado é muito, eu acho. Muito mesmo. Então, ele diminui muito isso, a fluidez, assim, do movimento, mas isso não fica estranho, sabe? Isso fica até coeso com a proposta do game. Então é muito interessante essa mesclagem, né, do visual pra conseguir também pegar essa performance do jogo e tal. Aí, cara, agora, né, falando um pouco mais, saindo dessa parte dos gráficos, queria falar um pouco sobre as músicas e efeitos sonoros. E essa parte, obviamente, ele vai nos efeitos sonoros, dando um pouco mais ênfase. Ele pega essa parte da... satisfatório. Não tem o que fazer. É tipo Vampire Survival puro ali naquilo. Tipo, você derrota os inimigos, vai cair os cristalzinhos ali, né, azuis, pra você upar de nível. E é sempre aquele barulhinho de moeda, cara, tipo Mario, tipo cassino mesmo, sabe? Aqueles barulhinhos, clink, 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 clink. Aí se você abre um baú também, cara, é aqueles barulhos, tipo, parece que você ganhou numa máquina caça-níquel e fica os barulhos. Cara, é satisfatório, não tem o que fazer. É foda isso daí. Fora o som dos designs também dos projéteis, né, das variedades de armas também, eu vejo que é muito bem feito e tal. Então ele tem um caprichozinho nesse game, sim, não é aquela coisa escrachada. E, cara, na parte das músicas também eu acho da hora, é muito boa. Tipo assim, a música de ambientação ali é sempre, não varia muito, obviamente, tipo, vai ter umas, sei lá, umas 7, 8, no máximo 10 músicas ali que vão variar. Vai ter a música das fases ali, né, que vai dar uma diferenciada. Depois vai ter meio que a música do boss final. Aí essa música ele deu uma... Cara, ele bota um rock, tá ligado? Bagulho pancada, tipo, é frenético e tal, é da hora a música. E ela varia entre os chefes ali das fases finais que tem. De resto, as músicas não variam muito, só de telas e tal, e um pouquinho de... Ela vai aumentando o tom, vai ficando mais difícil. Tipo, é foda que você sente que a música parece que vai deixando o jogo também mais difícil. Porque ela, tipo assim, começa uma música um pouco mais calma na primeira fase, na segunda dá uma acelerada, então fica aquela coisa mais rápida, mais batida um pouco mais rápida. Na terceira já é uma coisa mais tensa também. Aí no chefe é pauleira, tipo, é um rock pesado e tal, é muito foda. Eu acho da hora a música. Porque o último chefe é difícil, cara. Se você não tiver, tipo, as primeiras vezes que você vai, obviamente ele é um rogue, ele é difícil. Então ele dá essa coisa de, meu Deus, não posso tomar dano, tem que desviar de tudo e não sei o que. Então é foda. E a música dá ênfase nisso, porque coloca um rock pesado e tal. Cara, você fica na adrenalina. É foda. Agora passando, né, pra gameplay do jogo. Ela basicamente, né, não varia muito pra quem já jogou, né, o Vampire Survival. Ela segue essa linha. Então, são mobs. Ele é um game totalmente que você não controla. Entre aspas, muitas aspas, eu vou falar isso. Você não controla os projéteis, eles saem automaticamente. Você só é lançado nesse mundo. Você vai escolher o seu personagem, né? Você vai ter uma variação ali. No começo até que grandinha, cara. Você começa acho que com 5 ou 6 personagens. Depois, obviamente, você vai desbloqueando novos personagens com missões que o jogo vai te dando. Você vai ter uma variedade ali de armas que você também vai pegar. Cada personagem que você escolhe vai ter a sua própria arma primária. E depois, no decorrer da run, né, do jogo, você vai pegando outras armas, enfim. E também, né, você escolhe o seu personagem, você escolhe o mapa que você quer ir. Obviamente vai estar desbloqueado só o primeiro mapa, conforme você vai desenvolvendo a gameplay, fazendo as runs e desbloqueando outras coisas, você vai desbloqueando os novos mapas. E aí você é lançado nesse jogo, nesse mapa, né? E ali você não controla os projéteis, eles são automáticos, tanto os que são lançados quanto aqueles melees, né? Tem também espadas e tal. A sua única gameplay ali é desviar, vamos dizer assim, das hordas que estão vindo, enquanto os projéteis vão matando elas, e você vai coletando a experiência ali, né? Que cada inimigo vai soltando, que são umas orbes azuisinhas, né? Uns cristais azuis. Depois que você upa de nível, é te dado uma opção de 3. Bom, 3 itens ali pra você escolher. Normalmente ou são as armas, ou são as passivas, né? Que são os livros. As armas, obviamente, vão ser as armas que você vão ter ali no jogo. Que você pode escolher que arma que você quer pra fazer sinergia ali. Ou que você acha mais forte. No começo do game, se eu não me engano, você só consegue colocar 2 armas de cada vez. Conforme você vai desbloqueando e tal, novos slots. No final ali, que você desbloqueou tudo, é 4 armas que você pode escolher. Na verdade, 3, né? Porque uma já vem com o seu personagem, então você pode pegar mais 3 no decorrer do jogo. E as passivas, né? Que seriam os livros, você pode escolher até 4. Aí ele não vem, né? O seu personagem só vem com a arma, não vem com esses livros. Aí essas passivas, o que seriam? Cara, redução de cooldown, aumento da área de efeito dos tiros, ou aumento do projétil, velocidade do projétil, roubo de vida, né? Defesa, enfim, a porcentagem vai aumentando conforme você vai escolhendo. E sempre que você vai aparecendo novas opções, até você escolher as suas 4 que você quer. Depois que você escolheu os 4 armas e 4 livros, né, as passivas, vai começando, né, depois que você vai upando de nível, né, você nunca vai parar, você sempre vai upar de nível. Ela vai te dando novamente 3 opções, mas entre aquelas 4 que você tem. Pra você dar upgrade ou na sua arma ou na sua passiva, né? Aumentar a porcentagem do recurso que ela te dá, se for as passivas. Ou aumentar algum atributo da sua arma. Por exemplo, quantidade de projétil, velocidade, dano do projétil. Enfim, depende da arma que você tem. Ele vai te dar aquilo que mais sinergiza com ela, né? Vamos dizer assim. Fora isso, ali no mapa, existem vários outros recursos que você pode coletar para você ficar mais forte. Você vai ter vários jarros jogados no jogo, no mapa ali, são diversos mesmo. Esse você, só de você chegar perto e apertar o botão, né, encostar, você quebra ele e pode ganhar algumas coisas. Por exemplo, próprios cristais de level, né, de XP. Ou você pode ganhar moedas de ouro, né, que também é utilizada ali dentro do game. Ou moeda de prata, que essas moedas de prata, elas são utilizadas depois que você terminar a run, se você morreu ou se você conseguiu completar. E aí elas vão ser a moeda dos desbloqueios, né, da run, vamos dizer assim. Porque depois que você termina aquela sua run, você meio que perde tudo, né? Tipo, as armas, as 4 armas e tudo, porque é tudo da run. Mas só que essas moedas ficam pra você comprar novas habilidades ali que você vai levar pra próxima run, né? Que seriam desbloquear personagens, aumentar slots, né? Que nem eu falei, só vem 2 slots, você pode aumentar com essas moedas, enfim. Coisa do rogue, né? Que essa é basicamente a parte rogue dele ali, que você consegue desbloquear novas coisas, melhorias pra ir pra próxima run. Bom, voltando um pouco, né? Já expliquei essa parte da run, do rogue. Dentro do game você vai ter essas orbs pra você pegar, esses jarros pra você quebrar que vão te dar melhorias. Fora isso, você vai ter os baús. Como eu disse, né, você ganha também moedas de ouro no game. Todo inimigo que você derrota, ele te dá alguma moeda de ouro. Isso vai se acumulando ali na quantidade, né, você vai conseguir bastante. No meio do jogo ali vão ter baús, eles vão estar trancados, e eles vão pedir um tanto de ouro pra você desbloquear eles, esses baús. Aí você dando, né, tendo a quantidade de ouro que você precisa, você abre o baú e ali ele vai dar um, vai te dar alguma, algum item, alguma passiva ali, vamos dizer assim, é um item mesmo, ele te dá um item que vai te dar algum recurso. Seria basicamente os tomos ali, né, que seriam, é basicamente os livros, né, que nem eu falei, que você pode ter quatro, mas ali você pode pegar mais, né, outros tipos de recursos. Que seriam, cara, é muito. Tipo, tem mais de 60 recursos que você pode pegar das mais variados tipos. Por exemplo, velocidade de ataque, vampirismo mágico, enfim. É, cada vez que você bate no inimigo, você ganha vida. É, sei lá, espinho quando o inimigo te bate. E cada... Cara, é vários. Tipo, pode dar alguns que te dá até ataque. E cada um, por exemplo, que você desbloqueia um baú... Ele tem rankings de itens. Então, por exemplo, vão ter 4 rankings de itens. E você, 5, na verdade, que tem o ultra raro. Que você pode pegar. E quando você abre o baú, cada feixe de luz... É aquela coisa de cassino. Cada feixe de luz diz a raridade do item que vai vir e a aleatoriedade. Então, tipo, um feixe só é um item mais comum e tal. Aí, dentro desse rank de item, ele vai rolar lá o... Ele vai começar a rodar os itens e vai te dar um item, entendeu? Aí você pode ter a escolha de pegar ele ou não, dependendo, né? Às vezes você não quer, porque tem alguns que pode, tipo, dificultar o jogo, não vai se sinergizar com aquela build que você quer fazer, então você não precisa pegar. E é isso, ele vai dar o ranking, se for o lendário, ele tem uns itens que é muito quebrados, sabe? Tipo, tem uns que, tipo, na hora que você vai morrer, ele congela a tela, você não morre e te deixa com medalha lenta. Tem algum que te dá uma defesa absurda, tem uns que te dá uma chuva de fogo nos inimigos, tipo, começa a bater em todos os inimigos em volta. Então, tem vários tipos que você pode coletar. Isso é muito importante, porque isso que te deixa muito forte no jogo. Esses itens, assim, tem uns que quebram, assim, um jogo na hora, que você consegue pegar. Fora esses e também, toda vez que você abre um baú, ele vai ficando mais caro o próximo. Então, por exemplo, o primeiro é 30, o próximo vai ser, sei lá, 70. Aí o próximo vai ser 100. Aí o outro vai ser 150, depois vai ser 300. Aí pode ir aumentando, vai aumentando. Até, tipo, ficar, sei lá, vai ficar 10 mil um baú. Então ele vai aumentando o valor do baú pra não ficar tão fácil assim o jogo, né? Tipo, você dá aquela balanceada. Fora isso, né, também no decorrer, você vai encontrar estátuas. Vai ser umas estátuas, aquelas que tem na Ilha de Páscoa, sabe? É a cara dele, que você pode também abrir. E ali você vai ter a opção de escolher entre essas passivas. Então, tipo, é mais... Porque, né, no baú ele não te escolhe, ele te dá aleatório, né? Te dá ali, você tem que pegar ou não. E nessas estátuas você pode pelo menos escolher qual que você quer. Normalmente é uma escolha entre 3 passivas. Que aí você escolhe lá qual que você quer. Bom, fora isso, também no meio ali do mapa, vão ter mercadores também, que também vão te dar as opções de 3 itens para você comprar, que aí você consegue comprar o item, cada um tem o seu preço. Também cada vendedor vai ter um ranking ali, você vai perceber pelo chapéu dele, normalmente. O chapéu preto são itens, normalmente, são itens baratos, comuns, né, de ranking 1. Aí os azuis já é rank 2, tem o rosa, se eu não me engano, que é o rank 3 e 4, e depois tem o amarelo, que é o lendário, que é o rank 5, sabe? Que você consegue comprar lá, que ele vai ter itens muito bons, mas são muito caros também. Então você tem que, você escolhe, ou você abre o baú pra ter a aleatoriedade, são mais baratos, ou você pode guardar esse dinheiro e tentar achar esses vendedores. Bom, o que mais? Ele tem também umas, como se fosse umas mini torres ali, que se você ficar perto delas, ela vai dar um tempo até ela ativar. Na hora que ela ativar, ela vai te dar mais uma porcentagem de progresso, né? De algum benefício pro seu personagem, que você pode escolher também. Entre 3, normalmente. Aí, ali é uma coisa mais simples, né? Por exemplo, pode te dar porcentagem no ataque, velocidade de movimento, velocidade no projétil. Então, também tem esse upgrade, né? Eles são um pouco mais simples, mas também são bem poderosos. E eles também têm o ranking de raridade. Então, pode ser que, por exemplo, numa mesma torre, pode te dar um... Tipo, em torres diferentes, obviamente. Tipo, uma torre pode te dar ataque mais um nível baixo. Tipo, te dar 10% a mais de ataque. Aí você vai numa outra torre. A outra torre te dá, tipo, um lendário. E a lendária vai te dar, tipo, mais 25% de ataque, sabe? Então tem essa coisa também, a aleatoriedade. Você também vai ter umas... Como se fossem umas estátuas com 2 espadas. E ali você, ativando elas, vai aparecer uma horda de inimigos um pouco mais poderosos, que você destruindo elas, você também pega. Eles te dropam um baú ali pra você pegar algum item. É, você vai ter também algumas estátuas com... É tipo uma estátua de um mago do mal, assim, vamos dizer, que você desbloqueando ela, ela aumenta uma quantidade de chefe que vai aparecer. Então, os chefes são como? Ao decorrer do tempo, né, que você vai ter um tempo pra fazer aquela run, que seria o objetivo dessa run, é você encontrar o portal do chefe daquele mapa. Encontrando o portal, você desbloqueia ele e você vai pro chefe final daquele mapa. Pra você destruir ele, o portal desbloqueia ou você terminou aquele mapa e você vai pro próximo mapa, né? Mas só que de tempos em tempos vão aparecer chefes. Por exemplo, a cada 3 minutos aparece um chefe na tela ali, vai dropar e você tem que derrotar ele, ele é bem forte. E essas estátuas vão aumentar o número de chefes. Então cada vez que você ativa uma torre dessa, vai desbloqueando chefe. Às vezes tem hora que você vai lutar com 5 chefes de uma vez só, entendeu? Então tem esse também. Tem uns outros ali que é pra você aumentar a dificuldade do mapa, mas aquilo ali normalmente pra aumentar a vida e a quantidade de hordas que vem. Pra você, né, vir mais hordas, você ganha mais XP, né, tem esse bônus, mas também fica mais hordas e fica mais difícil o jogo. E então você tem que saber, né, balancear se é isso que você quer ou não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cara, eu acho que basicamente é essa gameplay. Vai começar a vir hordas, você tem o tempo. Você tem que explorar muito o mapa. Esse jogo é diferente do Vampire Survivor, que, tipo, era basicamente você esperar acabar o tempo. Você podia ficar parado pra acabar. Esse não, esse você tem que se mover no mapa. Você tem que coletar os itens pra você ficar forte. Senão você não vai ficar forte só de aumentar o XP e pegar as armas e os livros. Não, você tem que pegar os itens, você tem que explorar. E na própria gameplay ela te obriga a você explorar, porque você tem que achar o portal do chefe e derrotar ele. Então, ele te dá essa opção. E como ele é 3D, ele tem um sistema também de pulo, né? Você consegue... ganha até upgrade de pulo, você pode ter mais pulos ali. Então você, cara, acaba voando praticamente. Então, pra você desviar também dos inimigos, você pode pular de plataformas, de relevos, enfim. Ela é muito interessante nessa parte, por ser 3D. A movimentação do mapa também, da câmera, ela é boa, eu não tive problema nenhum com ela. E como eu disse, né, normal, entre aspas, que ele é automático, porque tem algumas armas que você consegue ativar elas e mirar, entendeu? Tipo, você aperta o botão, dependendo da... São armas bem... são poucas armas bem específicas que você consegue ativar a mira, e aí você... Bom, você mira onde você quer que ele atira, né? Então ele também tem essa pegada também, não é... 100% automático os ataques. Você pode também ter a sua opção, mas isso é muito poucas armas que faz isso. Então não é... É mais pra chefe, pra falar a verdade, né? Se você quiser que a sua arma foque nos chefes específicos, você acaba utilizando esse recurso. Se não, não, né? Normalmente você deixa automático mesmo, não tem problema. Bom, basicamente é isso. Você tem as hordas, o tempo vai passando, você tem que achar o portal do chefe, derrotou o chefe, passa pra próxima fase, tudo até chegar no chefe final, que ele é super forte, super foda de matar e tal. Não vou dar muito spoiler também, porque é legal. Quando você chega no final, você acha que vai ser a mesma coisa, mas ele dá uma variada legal. E, cara, basicamente é essa a gameplay. Toda essa, né? Falei bastante até. E, bom, eu vou pra nota. Eu gostei bastante do jogo. Ele é bem... Pra mim, ele é bem, tipo, relaxante e tal, que nem eu falei. Quero só passar um tempo e tal. Demora até, se você for chegar até o último chefe, cara, são runs de 25 minutos, meia hora cada run, ela é extensazinha. Às vezes é frustrante, porque você tá ali tal, por causa de uma bobeirinha, né, você não desviou, fez alguma coisa, você morre, quando você tá no começo, né, quando você não tem a manha das builds e tal. Ou dependendo do personagem também, tem alguns personagens que são mais fortes no começo e tal, mas no fim fica super broken, então você tem que tomar cuidado. Bom, o gráfico me surpreendeu bastante, ele é bem simples, bem simplesinho mesmo. Mas ele é bem impressionante por causa da quantidade de personagens que tem ali na tela, de inimigos, projéteis voando e tal. A música, os efeitos também, pra mim, cara, é satisfatório. Então é foda. Você acaba gostando, sabe? Ele é satisfatório, você ouvir a musiquinha, as músicas também que tem e tal. Do chefe final eu gosto bastante. A gameplay, ela é bem variada, né? Não é o Vampire Survivor, assim, que é só você montar as builds. fazer combo das armas. Esse game, né, esqueci de falar, mas esse game não tem esse negócio de combo de armas, por exemplo. Uma arma sinergiza com a outra que cria outra. Não, é só as armas que estão ali principal e você vai upando elas. Então ele é muito mais simples nesse sentido, mas ele tem a complexidade maior dos itens, que tem muito item, é muita coisa. Então ele te dá uma variedade maior, eu vejo, assim. Fora que até na parte da movimentação, né, do dinamismo do jogo, a variedade dos personagens, cada um tem alguma variedade ali de ataque ou até passiva dele, enfim. Mas eu vejo que esse jogo não é perfeito, né? Fora disso, ele tem defeitos, sim. Cara, ele é bem extenso, se for ver, mas ele tem poucos mapas, acho que são 3 mapas só, e os mapas, conforme você vai passando de tela, não varia. Tipo, só é manhã, tarde e noite, vamos dizer assim, né? Na variação dos 3 mapas que você... dos 3 mapas, vamos dizer assim, que você tem. Você entra no mapa, no primeiro, faz a fase 1, passou, você só vai pro outro mapa, tá mais escuro, mudou um pouco a tonalidade da cor, mas é o mesmo mapa. E um pouco mais difícil. Os inimigos são os mesmos ali da run, né? Então não tem variedade e tal. Até o chefe final, assim, dos primeiros mapas não tem variedade. É o mesmo chefe que você encontra ali desde o começo, só que ele tá overpowered, tá super forte. Então não tem essa variedade. A variedade dos inimigos até que é grandinha, sim. Ele tem até uma aleatoriedade, que às vezes pode ter um tipo de inimigo que não vai aparecer na sua run e aparece outro. Mas isso é de menos, assim, não tem tanta variedade. Ele tem muita quantidade, né, que nem eu falei. Também as variedades tem das armas e tal. Não, tem bastante arma, mas tem algumas que são bem, tipo, ruins mesmo, vou falar a verdade. Não tem um balanceamento nisso. Não sei se é proposital ou não, mas eu vejo que se você tiver um balanceamento é melhor do que não ter, né? Mas, enfim... E, cara, dependendo ali, né, ele é, às vezes, frustrante, né, pra quem tá no começo ali, não entende muito desse tipo de game e tal. Até você pegar o jeito, ele é bem um pouco desafiador nesse sentido, mas ele é divertido. Pra mim é pra passar o tempo, falar a verdade. Ah, tô cansado e tal, vou jogar ele que eu acho interessante, eu acho legal. É um game bem interessante nesse sentido. Por isso, cara, a minha nota vai ser um 8 pra ele. Eu acho que é uma nota honesta. Né? O criador ainda tá fazendo upgrades, pode melhorar o jogo, balancear ele, né? Ele está balanceando, ele balanceia e tal. Mas eu vejo que ele tem pouco conteúdo, assim. Algumas coisas são desbalanceadas ou não. Mas ele é um bom jogo, cara. Eu gosto dele. E é a minha recomendação. Ele é um jogo até barato pra ser um lançamento, assim. Que saiu, ele ficou em promoção muito rápido ali na Steam. Eu acredito que pelo preço e pela variedade, o tempo também que você tem de gameplay, que não... Cara, ele é variado, mas não é, enfim. É pra quem gosta, depende, né? Depende da pessoa. Mas fica aí minha recomendação. E é isso. Vou encerrar o episódio por aqui. Mais uma vez, agradecer vocês e passar o nosso Pix pra quem quiser ajudar. controle3oficial@outlook.com. Bom, a gente tá no... Tem o nosso site, controle3.com.br. A gente está no Deezer, Spotify, iTunes, em todo lugar. Quando eu lembro de postar o episódio da semana passada, eu esqueci. Eu só postei no site, e aí o episódio mesmo, que é nas outras plataformas, eu fui postar no sábado, porque eu esqueci. Eu achei que eu tinha programado, que normalmente eu programo, né, pra ele sair automático, e esqueci, só programei no site. Acontece. Mas quando eu lembrar, né, ele vai estar lá. E é isso. Só agradecer vocês. Espero, né, a gente vai voltar em breve. Logo em breve estamos de volta com os episódios. Enquanto isso, né, vamos descansar que ainda estamos de férias. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E tchau.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Bye.